Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do Dia da Coisa. E se as coisas parecem atrapalhadas, confusas, vem para cá que a gente arruma tudo. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo. Vole bem, Band Play.
Isso aí.
Band Play, né? Boa noite, o Bob Furruia tá aí?
E aí?
Ele é o pescoço dele.
Sarou?
Ah, tá
o
indo,
Bob,
né?
Sabe, eu não vou falar aqui em público, eu fiz um diagnóstico para ele ontem, mesmo antes de ir ao médico.
e ele acertou.
Né? E acertei, né? Em cheio.
Mas eu não vou falar o que é não, mas acertou.
Inclusive o remédio, você viu também que eu recomendei, você sabe que eu não sou do Ministério da Saúde, mas disse, aquele não é muito bom. Boa noite, Bob Furruia.
Boa noite.
E boa noite, o Voi Beni também, o Bob agora já com pescoço funcional, né? Ficou com medo, né, que o Bruno Capozzi viesse para ficar. Então,
foi, né? Bem demais, né? Foi,
mas amanhã o Bob vai descansar, né? Ó, meninos, o pescoço do Bob funciona, mas tem certas coisas na República que não estão funcionando. Ei, link bom. Gostou do link?
Adorei.
Olha aqui. É muito impressionante, né? Ontem nós estamos sabendo, né, que os militares, o Ministério da Defesa, eu já escrevi hoje a respeito, e os comandantes militares assinaram uma dura nota. Né? Eles estão indignados, Bob Furuia, estão bravos. Porque o Omar Aziz, presidente da CPI, né, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, teria feito um discurso ofensivo às Forças Armadas. Olha aqui. Vocês que nos acompanham aqui, eu vou ler aqui um trecho do que disse o Omar Aziz. Que eu considero um elogio às Forças Armadas. Que o Bob... Se alguém disser assim, tem jornalista picareta no Brasil, o que, que eu vou dizer? Claro que tem.
Sim.
Nossa, tá cheio.
Aliás, toda a profissão, né?
Acho que... Açougueiro, caminhoneiro, tá cheio. Padre, pastor. Então, quando você aponta um padre, um pastor, um caminhoneiro, um açougueiro, um jornalista, que são picaretas, toda a categoria, ou as respectivas categorias, devem se alvoroçar e falar, onde já se viu? Bom, a gente não faz isso, até porque a gente não tem tanque, né? Ô, vai bem. Se eu quiser me revoltar, revolta dos jornalistas. Não. Eu não tenho tanque, o que eu vou fazer?
Nada.
Não tenho metranca, não tenho fuzil. O Omar Aziz disse, porque ele perguntou lá para aquele picareta, que, ou não, aquele depoente, né? O Roberto Dias, que estava depondo. E ele disse que ele tinha sido sargento da aeronáutica. E o sargento da aeronáutica ouviu o seguinte, ex-sargento, né, do Omar Aziz. Olha, eu vou dizer uma coisa, hein? As Forças Armadas, os bons das Forças Armadas, devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia. Nossa! Mas eu imediatamente, se fosse das Forças Armadas, falaria, é verdade, eu sou um dos bons das Forças Armadas e estou indignado. A menos que as pessoas se identifiquem com os maus das Forças Armadas. Porque fazia muito tempo, muitos anos, que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatruas dentro do governo. E não é verdade? Porque, afinal de contas, as Forças Armadas estavam afastadas do governo. Aliás, eu não tenho nem notícia disso na época da exceção. Eu era o que está falando da ditadura. Porque o Figueiredo morreu pobre, o Geisel morreu pobre. Eu estava naquele momento do outro lado, quer dizer, era oposição. Uma coisa de que a gente não acusava era de corrupção. É um elogio às Forças Armadas. Defende as instituições. Não o contrário. Vocês estão zangados por quê? Porque um senador apontou um excesso de militares, e aí lá adiante ele diz, mas agora a Força Aérea Brasileira, que era o caso do rapaz ali, Coronel Guerra, que é o Coronel Glácio Otaviano Guerra, Coronel Elcio, que é o Coronel Elcio Franco, General Eduardo Pazuello, e haja envolvimento de militares. Vocês estão reclamando o quê? Vocês só estão reclamando porque tem armas? Um militar da ativa de vocês, General Eduardo Pazuello, entrou no Ministério da Saúde com 14.962 cadáveres por Covid. Saiu, havia 295.425. Entre os dois extremos, tem a história da compra novela, da compra da Pfizer. Tem a história da compra da Covaxin e todos os seus sortilégios. Tem a história dessa impressionante história da tentativa de compra de vacina de quem não tinha vacina para vender, da AstraZeneca. Conseguiram fazer contrato de compra da vacina Sputnik V. Sputnik 5, né? Não, V, né? V, Sputnik V. Sputnik V. A preço mais alto do que o consórcio dos governadores do Nordeste. Tudo na gestão do Pazuello. General da ativa, que continua no governo como general da ativa, que nomeado ministro da Saúde, botou 9 militares no Ministério da Saúde. Quando se criticam os maus, o que há de errado? Oh, não, mas aí me tira uma nota, aí vem aquela nota pesada, que tal, e ele diz assim, e eu gostei desse trecho, as Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições, não aceitar quer dizer o quê? Vai à justiça? É isso? Aliás, propósito, senhores fardados, minha mulher, me traga um relógio aqui, que sem relógio eu me sinto meio nu. É, assim, nas câmeras, né? É, me diga uma coisa, se vocês fossem processar o senador Aziz, né? Primeiro que não daria, né, para a instituição processar, mas digamos, se vocês fossem pessoalmente, um de vocês pessoalmente processar o Aziz, qual seria a acusação? Tá aqui, peguei vocês. Qual é a acusação? Fosse um processo. Porque vocês não estão falando de processo, então. Vocês estão falando de intervenção. Qual seria a acusação? O senador Aziz disse que há pessoas que não são boas nas Forças Armadas, não distinguiu reserva de ativa, de qualquer modo, porque, enfim, o Pazuello, por exemplo, é da ativa. Qual seria a acusação? Então, as Forças Armadas não aceitarão ataque leviano às instituições. Ah, nós vamos falar de ataque leviano às instituições daqui a pouco. Já, já. Que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro. Quem? As Forças Armadas. Então, vocês o quê? Vocês não aceitarão? Isso quer dizer que vocês dariam um golpe contra o senador Omar Aziz? Estaria ele a ameaçar as instituições? Vocês dariam um golpe no país contra aquilo que falou Omar Aziz, porque ele estaria ameaçando as instituições? Nem sentido faz. Venham cá, quando vocês pensam em 530 mil mortos, vocês não se sentem assim com a honra ofendida? Isso não ofende a honra de vocês? Isso vocês acham normal? Isso lhes parece razoável? Aí não baixa assim aquele espírito, não podemos fazer isso, temos de tomar uma providência? Sabe o que vocês me lembram? Muitos anos depois, a reação das Forças Armadas ao discurso do Márcio Moreira Alves, então deputado, em 68, houve a invasão da Universidade de Brasília, estou escrevendo sobre isso na minha coluna da Folha Amanhã, houve a invasão da Universidade de Brasília pela Polícia Militar, com incrível truculência. Com incrível truculência. E ele fez dois discursos. Um no dia 2 de setembro, outro no dia 3 de setembro de 68. Nesse do dia 3 de setembro, ele propôs, em razão da truculência vida contra os estudantes, teve senador da Arena entrando de carro para resgatar filho lá dentro. As pessoas com arma na cabeça. Uma coisa, né? Que essa gente gosta. Aí o Márcio Moreira Alves propôs que as mães e os pais fizessem seus filhos boicotar o desfile do 7 de setembro. Mas o trecho, Bob Furuia, que deixou os militares furiosos, e aí eles pediram a cassação do mandado do Márcio Moreira Alves para a Câmara não deu, e aí isso teria sido um dos pretextos do AI-5. Mentira, mentira. Queriam decretar o AI-5, porque queriam a ditadura reganhada mesmo. Né? Gente truculenta não precisa de motivo, gente truculenta precisa de pretexto. Aí o Márcio Moreira Alves disse o seguinte: esse boicote pode passar também às moças, aquelas que dançam com cadetes e namoram jovens oficiais. Seria preciso fazer hoje no Brasil com que as mulheres de 1968 repetissem as paulistas da Guerra dos Emboabas e recusassem a entrada à porta de sua casa aqueles que vilipendiam a nação, recusassem a aceitar aqueles que silenciam e, portanto, se acompliciam. É falar, não! Estão querendo proibir dançar com os cadetes! Isso não! Queremos a cassação! E isso motivou, no AI-5, né, a fala do Jarbas Passarinho, que ao endossar o AI-5, então disse as favas com os escrúpulos, senhor presidente. E aí é engraçado essa história das favas com os escrúpulos, porque isso foi o Bob Furui, eu estou achando uma coisa aqui que eu quero trazer para vocês. Isso foi mudado no texto oficial. Na ata, saiu as favas com os escrúpulos. Né? Ele disse, ignoro os escrúpulos de consciência. As favas pareciam uma coisa muito feia. Agora, ignorar escrúpulo pode. Então vocês me lembram aqueles que usaram o pretexto do discurso do deputado Márcio Moreira Alves para fechar o regime, para dar o golpe dentro do golpe. E aí então vem, não, estão nos ofendendo. Não, Omar Aziz não está ofendendo ninguém. O Omar Aziz está atacando os maus militares. Não há maus militares. Vocês acham mesmo que vocês vão ficar livres dessa herança que o Bolsonaro lhes prepara? Não vão. Não vão porque vocês permitiram que um militar da ativa permanecesse 10 meses à frente do Ministério da Saúde quando todos esses absurdos, essas aberrações aconteceram. Com um salto de 14.962 mortes para 295.425, em meio ao negacionismo explícito, ao incentivo ao uso da cloroquina, ao desrespeito ao uso de máscara, ele próprio, aliás, desfilando sem máscara num shopping de Manaus. Participando, diga-se de passagem, com uma semana de ministério, ainda interino, de um ato golpista. O que é que vocês querem? Eu vou dizer de novo, dar golpe é fácil. Porque vocês têm armas e a gente não tem. Falar que vai dar golpe é fácil. Difícil é sustentar. Vocês acham mesmo que é sustentável um golpe no país? Seria o caminho mais curto para a cadeia. Mas, obviamente, eu não defendo isso, mesmo sabendo que vocês darão com os burros d'água, porque eu sei que muita gente vai sofrer. E eu, movido pelo senso de honra e de decência, quando vejo brasileiros sofrendo, sinto a minha nacionalidade ofendida. E olhem que eu não tenho dever constitucional de proteger o território brasileiro e seu povo. Vocês têm. Com isso, alimentam a sanha golpista de um scelerado que hoje não vê mais limites, premido pelas pesquisas que são as piores possíveis, está perdendo completamente o eixo e está destrambelhando de vez. Vocês não o quiseram no exército. Vocês o fizeram sair do exército. Vocês militares. Por que vocês querem impô-lo agora na ação? Foi eleito e está governando, tomou posse e a população manifesta o interesse de tirá-lo. Seja pelo impeachment, que é uma via legal, como se depois já dois presidentes pelo impeachment, seja pela via eleitoral, igualmente legal. Vocês não foram ofendidos. E aí os militares de pijama do clube militar soltaram uma nota, um troço violento, agressivo, mal criado. O clube militar acrescenta que a generalização citada pelo presidente do circo parlamentar de indecência. Desculpe, indecentes são vocês com esse discurso. Indecente é esse discurso. Generalização maova, onde é que está a generalização? Vocês querem mudar a língua portuguesa com canhões, que aliás, os da reserva, onde sei, não tem. Onde está a generalização? Quando você fala dos maus das Forças Armadas, onde está a generalização? Ao contrário. Aliás, o senador livrou, de certo modo, a barra moral de dois ditadores. Que disse ladrões não eram. Né? Não será assim. É conhecida a fábula do lobo e do cordeiro. O cordeiro está bebendo correnteza abaixo. O lobo acusa de estar sujando a água que ele lobo bebe. O cordeiro diz, não pode ser. A correnteza, né, leva a água revolvida para baixo, nunca para cima. Não estou sujando a sua água. Aí o lobo diz, mas você me ofendeu no passado. E come o cordeiro. Que é o chamado argumento da força contra a força do argumento. Agora, vocês até podem querer ser os lobos desta fábula, mas nós não somos os cordeiros. Não será assim. Vocês atravessaram a rua para participar do poder, para ser sócios do poder, e não deveriam tê-lo feito. E agora arcam com as consequências. Vocês querem, senhores militares, responder a um discurso realmente antidemocrático, que ataca as instituições? Então deveriam fazê-lo ao presidente Jair Bolsonaro. Ontem ele ameaçou as eleições, ainda de uma maneira indireta. Vai ter problema, disse ele. Já tratei do assunto aqui. Agora, hoje, ele foi explícito. Ontem, aliás, o Fux disse que a liberdade de expressão não pode se confundir com desrespeito às instituições, pediu respeito às instituições. O Barroso disse que era humilde, porque o Barroso foi alvo dele, mentiras e miudezas, que ele não ia entrar no assunto e tal. Agora, hoje o Bolsonaro disse, ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não temos eleições. Eleições limpas, ele já disse ontem, ele quer que tenha contagem pública, como ele chamou. A contagem pública é voto a voto mesmo. Que, quando tinha mapismo, quando tinha fraude na contagem, quando os coronéis podiam fazer o controle de voto. Hoje em dia as milícias também poderiam. Insistindo que houve fraude na eleição de 2014, que o Aécio teria ganhado, aliás, o Aloysio Nunes, que era vice do Aécio, disse: a eleição foi limpa, nós perdemos porque faltou voto. Vocês querem realmente um golpista? Então, envie uma nota de protesto, faça uma nota de protesto contra Bolsonaro. Ah, não, mas ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. É para as ordens ilegais também? Se ele pedir para vocês saírem às ruas e melar as eleições, vocês vão fazê-lo por senso de obediência a quem? A Constituição não será. Tenha um pouco mais de pudor. Tenha um pouco mais de pudor. Respeitem de fato a farda que vocês usam. Respeitem os 530 mil mortos por ação, omissão, imperícia, incompetência. Tudo indica que ladroagem também. É com esse governo que vocês querem se comprometer? Hã? Vão mesmo fazer a moda daqueles que usaram o discurso do Márcio Moreira Alves, propondo que as moças não namorassem os cadetes? Vão agora usar o discurso do Omar Aziz como se fosse aquele, para dizer: olha o que ele está fazendo, está sujando a minha água. Eu insisto, precisaria sustentar depois. A população vai se manifestar livremente nas urnas. Agora, eu chamei a atenção aqui outro dia para encerrar que a eleição de 2018 foi atípica. Porque teve a interferência do Sérgio Moro. O juiz suspeito e incompetente, né, para a causa. E teve o episódio do Adélio, que rendeu votos a Bolsonaro, não o contrário, como se sabe. Aliás, isso o Flávio externou no dia mesmo do infausto acontecimento. Né? E parece que tem gente querendo arrumar pretexto para arrumar mais um fator exógeno externo para prejudicar as eleições. Senhores militares, os senhores não perceberam que não vai dar? Que deu errado? Que o projeto falhou? Que a volta de vocês ao poder pela via eleitoral é um desastre? Que vocês não foram talhados para isso? Que vocês não sabem fazer? Que não é a praia de vocês? Que não é a praia de militares em lugar nenhum do mundo? Onde quer que eles governem, que se tem, é desastre. Não por maldade, por inabilidade. Porque não foram feitos para o governo. E porque, como instituições permanentes do Estado, à medida que se metem com o governo, correm o risco de se corromper. E é para preservar justamente a incolumidade de vocês que o senador Omar Aziz fez o discurso que fez. Hã? O que nós temos aí, molecada? Vamos lá.
O presidente da CPI da Covid, Reinaldo, o senador Omar Aziz, reagiu a declarações dadas por Jair Bolsonaro hoje. Além de falar em fraudes nas eleições, o presidente voltou a criticar a comissão, a CPI. E durante a sessão de hoje, Omar Aziz pediu a palavra e cobrou publicamente Bolsonaro. Disse que está esperando há mais de 10 dias uma manifestação, uma explicação do presidente sobre as denúncias feitas pelos irmãos Miranda. A gente separou um trechinho, vamos assistir.
O presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, como de costume, passou 50 minutos no cercadinho. E o senhor vai para o cercadinho, aonde deve ficar pessoas que não têm conteúdo para debater a crise nacional, superficialmente jogando ao léu palavras que assacam contra todo mundo. Mas hoje, eu, o vice-presidente e o relator estão mandando uma pequena carta para o senhor, para o senhor dizer se o deputado Luiz Miranda está falando a verdade ou está mentindo.
Que há 13 dias ele não respondeu.
O senhor não responde, passa 50 minutos querendo desqualificar a CPI. Mas é só uma resposta, presidente. Só uma que o Brasil quer ouvir de Vossa Excelência.
Tá aí. Tá aí. Foi encaminhado. Então diga, tá mentindo. Bom, tá mentindo? Quem fala isso se sujeita a aparecer a evidência. Né? Sujeita a aparecer a evidência. A propósito, o Omar Aziz voltou a falar hoje da história dos militares e deixou claro que não quis ofender ninguém. E agora eu vejo aqui que o Pacheco, o presidente do Senado, está pedindo menos valentões e mais gente de bom senso na crise entre cúpula militar e CPI. Não gostei. Não gostei. Esse equilibrismo não fica bem, senhor, na hora da defesa das instituições. Eu não sei o que o senhor chama de valentão. Se é quanto à prisão do Roberto Dias, nós vamos falar daqui a pouco. De novo. Eu quero fazer algumas perguntas aqui. Inclusive alguns que estão posando de garantista. Tem um monte de gente aí que agora virou garantista de última hora. Eu estava esperando gente garantista durante todo o curso da Lava Jato e foi duro aparecer. É muito pouco isso aqui. É muito pouco. Quando se ameaça botar tropa na rua, em reação a uma fala que nada tem de errado, porque atacar os maus das Forças Armadas corresponde a atacar os maus de qualquer grupo. Quem silencia diante dos maus é que se compromete com eles. Hã? Sim, aí houve manifestação de advogados, grupo Prerrogativas protestou e foi muito bem. O que que o Ministério Público andou dizendo sobre o Eduardo Pazuello? Né? Espero que as Forças Armadas agora não resolvam também emparedar o Ministério Público, né?
O MPF afirmou à Justiça que a gestão do ex-ministro da Saúde na pandemia foi imoral e antiética. Essa declaração está na ação de improbidade administrativa contra Eduardo Pazuello, que o Ministério Público Federal protocolou na semana passada. Começaram a surgir agora trechos desse documento que lista os erros dolosos e graves cometidos pelo general da Ativa. Lembrando que a peça do MPF é assinada por 8 procuradores.
Ele tem que se defender. Na democracia é assim, queridos. Não é? Tem o direito de defesa. Que será amplo. E o Roberto Dias?
Preso na sessão de ontem da CPI, Reinaldo, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde ficou detido por algumas horas, 5 horas mais ou menos. Pagou uma fiança de R$ 1.100 e foi liberado pela Polícia Legislativa à noite. Auxiliares do presidente avaliaram que a prisão de Dias foi arbitrária. Eles, no entanto, comemoraram o que chamaram de erro da comissão. Segundo eles, o fato pode causar um racha entre senadores do chamado G7, os de oposição e os independentes. E alguns senadores da oposição também discordaram da prisão. Disseram que a medida pode dificultar os trabalhos da CPI, porque a partir de agora, quem for prestar depoimento deve escolher o silêncio para evitar exatamente a prisão.
Bom, primeiro que escolheu o silêncio... Olha, mas é tanta bobagem, com a devida vênia, é tanto erro de... Em que tribunal do Brasil uma testemunha mente para o juiz de maneira comprovada e continua solto. E não tem a prisão preventiva decretada. E eu vi ontem juristas dizendo a CPI não pode impor medidas cautelares. Prisão em flagrante é medida cautelar. Prisão em flagrante é medida cautelar. Então, aí, realmente, não sou eu que não sei nada. Acho que aí as pessoas precisam voltar para o banco escolar. Não, ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Ficasse calado. Entrou como testemunha, sem habeas corpus, e respondeu a uma pergunta que ele poderia ter dito, não vou responder. Com a devida vênia, a advogada dele poderia ter dito, não responda. Acabou. Mas ele respondeu. E ele mentiu. Ele disse que o encontro foi fortuito com o tal do Dominguete. Entre outras coisas. E a CPI tem toda a troca de mensagens indicando que não foi fortuito, que foi marcado. Está mentindo para a CPI por quê? Que está ali com poder de juiz. Também. Porque aí, vocês, senhores advogados, uma coisa é se exercer o direito ao silêncio e com assistência do advogado que seja exercido. Agora, esculhambar a CPI, aí não. O vale tudo, aí não. Eu estou com aqueles que defendem, sim, a prisão nesse caso. Se tem gente, e nessa hora, data vênia, eu não ser advogado é bom. Porque eu não tenho que brigar com um colega. E nem fica parecendo que eu estou criticando o trabalho de colega. Então vamos fazer o seguinte, vamos instituir doravante, testemunhas mintam à vontade nos tribunais do Brasil inteiro. Chama testemunha, testemunha mente. Desvia o curso da investigação com as suas mentiras e fica tudo certo. É assim? Vocês realmente sustentam isso? Mesmo estando com o auxílio do advogado e podendo se calar? Olha, o dia seguinte da comissão, infelizmente para o bolsonarismo, não justificou, não endossou as expectativas. Definitivamente não endossou. Tá? E, portanto, os senhores senadores, os que fazem um trabalho digno na CPI, continuam a fazer um trabalho digno na CPI. Né? E agora enviaram ao presidente Jair Bolsonaro aquela série de perguntas e eu estou muito curioso para ouvir a resposta. Presidente, afinal de contas, o Luiz Miranda disse ou não falou, não falou com o senhor? E o senhor disse ou não disse a ele que o Ricardo Barros estava por trás do esquema da Covaxin? O senhor é um homem de coragem. O senhor é um homem valente. Né? Vá lá, em frente. Torcemos por isso. Vamos começar, Valdemir.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone. 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo o que você e sua família precisam para se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora, 0800 940 2357.
Todos os dias, quando você acorda, o mundo já está em movimento. Diferentes meios de transporte levam e trazem pessoas e cargas a todo momento. E em um país tão grande, a integração multimodal é fundamental. Combinar diferentes meios de transporte é a melhor forma de extrair, de cada um, o seu maior potencial. Precisamos desse movimento. Acesse o transportemovelbrasil.cnt.org.br e saiba mais.
Pavê e pudim, chipom, pati. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite da Lacta também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipom no sabor lá em casa tem.
Muito bem, estamos de volta, molecada. O que temos aí nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro? Vamos lá.
O MBL, o Vem Pra Rua e também o Movimento Livres, os três marcaram para o dia 12 de setembro um protesto nacional pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A convocação tem o apoio de políticos de direita não bolsonaristas, sobretudo do Partido Novo e do PSL. Esses atos estão previstos para ocorrer em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Protagonistas no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, os dois grupos, o MBL e o Vem Pra Rua, estavam divididos sobre participar dos atos de esquerda. Resolveram, então, organizar as próprias manifestações.
Olha, eu escrevi sobre isso, afirmei isso aqui, que sim, que faço. Se há desconforto em fazer a manifestação junto com as esquerdas, eu ainda entendo que seria o melhor, porque, insisto, trata-se de uma frente ampla, nesse caso, contra Bolsonaro, não é uma frente ampla eleitoral. As coisas não podem se confundir. Agora, mesmo na esquerda, houve aquela delinquência do PCO atacando tucanos e não sei o quê. E se há algum desconforto, que façam os próprios atos. São grupos expressivos que têm muitos militantes que façam o próprio ato. Desde que as coisas estejam no eixo certo. Que não se confunda, e acho que isso vale para a esquerda também, né, porque eu estou vendo muita gente querendo confundir as coisas, que não se confunda com questão eleitoral, não agora. Né? Aliás, se aparecer algum... Eu mandei uma imagem aí da convocação deles, o Augusto. Tá aí, ó, a imagem da convocação. Se aparecer a gente de vermelho lá, eu espero que não seja hostilizada. Entendeu? Porque é disso que se trata. De usar o espaço público para garantir a democracia, a defesa dos direitos, a defesa da Constituição... Essas coisas que estão sendo aviltadas hoje. Né? Assim como defendia as manifestações quando eram favoráveis ao impeachment da Dilma. Não importa, inclusive, neste momento, quando falo isso, ser favorável ou contrário ao impeachment. É o direito de pedir. Dentro das regras do jogo. Né? Esse Mercosul aí, lá vou eu falar coisas, vamos ver o que eu falei, vai.
O Brasil assumiu hoje a presidência temporária do Mercosul, mandato dura 6 meses e a gente sucede a Argentina, que foi alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro. Os chefes de Estado dos países membros se reuniram por videoconferência e Bolsonaro alfinetou o presidente Alberto Fernandes. Diz, por exemplo, que o bloco não pode ser visto como um sinônimo de ineficiência e que o Brasil tem pressa para ver mudanças nas regras. E as principais mudanças são essas, Reinaldo. A diminuição da tarifa externa comum no bloco e a possibilidade de membros do Mercosul negociarem acordos individuais.
Veja só, é preciso ver em que medida se você vai... Você não pode impor à Argentina uma mudança na tarifa externa comum... Né? Se isso vai representar um prejuízo, por exemplo, o parque industrial argentino. Aí é preciso ver se essa aliança ainda faz sentido. Se achar que não faz, agora é bom combinar aqui com a indústria brasileira. Porque o mercado argentino, em razão do Mercosul, ainda é o principal mercado da indústria brasileira. Não sei se eles estão dispostos a jogar tudo fora assim, né? A ver. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Continua muito ruim o trânsito pela cidade de São Paulo. Ele é o corredor norte-sul parado no sentido da Zona Norte a partir do Parque Ibirapuera até a marginal do Rio Tietê. No sentido de Interlagos, o trânsito já para a partir da Avenida do Estado até o final. Evite também a Avenida dos Bandeirantes de ponta a ponta, estacionado no sentido de Imigrantes até a Roberto Marinho. Tem um trânsito ruim hoje no sentido aí do aeroporto. Sinfonia Baikal Lazar, apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte, o melhor lazer da região. Visite Showroom, Avenida Santa Catarina, 1374, Vila Mascote.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Olha, queridos, o desespero do Bolsonaro, essa coisa aí, golpista, os milicos também, assanhados, né? Tem razão de ser. As pesquisas não estão boas para ele, né? O que nós temos aí? Quem é que fala?
Uma pesquisa Poder Data Band aponta que o ex-presidente Lula abriu uma grande vantagem em relação ao presidente Jair Bolsonaro e uma possível disputa em 2022. Se as eleições fossem hoje, o petista teria 43% das intenções de voto contra 29% do atual presidente, uma diferença de 14 pontos percentuais. Lula cresceu 12 pontos em um mês, tinha 31% em junho. Já Bolsonaro caiu 4 pontos.
Tá, gente? Primeiro turno.
Primeiro turno. Jair Bolsonaro caiu 4 pontos, tinha 33 no levantamento anterior. Na terceira posição aparecem Ciro Gomes e João Dória, ambos com 6% cada, seguidos por Luiz Henrique Mandetta, que tem 3 pontos. Brancos e nulos somam 9% e 4% dos eleitores não sabem.
Veja-se que dos votos válidos aí, dos testados, o Lula fica perto nessa simulação de vencer no primeiro turno. E é claro que isso está dando desespero. Ah, pode mudar? Claro, está muito longe a eleição ainda. Agora é preciso ver se o Bolsonaro, ele faz, atua para ver se melhora o cenário ou atua para piorar, né? E o segundo turno?
Lula aumentou ainda mais a distância no segundo turno. O ex-presidente aparece com 55% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 32%. Em junho, o placar mostrava 48% a 37% para Lula. Jair Bolsonaro também seria derrotado por João Dória, 44% a 39%, e derrotado por Ciro Gomes, 45% a 40%. O ex-presidente Lula, por sua vez, venceria Dória, por 51% a 17%, e Ciro, por 48% a
15%. Salvo engano, bom, aí a distância é gigantesca, né? Mas salvo engano, é a primeira pesquisa que dá o Dória na frente numa simulação de segundo turno na frente de Bolsonaro, né? E aí, Ciro e Dória diante de Lula, a desproporção é gigantesca. Agora, mesmo sobre Bolsonaro, né, há uma diferença hoje de 23 pontos. E é curioso que quando o Datafolha apontou isso há quase um mês, essa tendência, que absurdo, que absurdo. Praticamente todas as pesquisas estão confluindo para aquilo que o Datafolha antecipou. A verdade é essa. Como tendência, né? Olha, uma pesquisa que é íntima do mercado financeiro. Não estou dizendo que com isso sirva o mercado financeiro, mas é feita uma pesquisa telefônica feita pela XP e pela IPESP. Consideradas as margens de erro, a diferença não é tão grande assim. Vai lá.
mostra de novo a popularidade, uma queda de popularidade do governo Bolsonaro, desaprova a maneira de governar do presidente, 63% dos entrevistados, 3 pontos a mais do que no levantamento anterior que foi realizado em junho. É a pior marca desde o início do governo Bolsonaro. Outros 31% aprovam a atuação do presidente, classificam a gestão como ruim ou péssima, 52% dos entrevistados. Eram exatamente metade em junho, 50%. Esses 52% representam também o pior nível desde o começo do mandato, já os que classificam o governo como bom ou ótimo, 25%, eram 26% no mês passado, o regular ficou em 21%.
De novo, bate com... está batendo com o Datafolha, ali, dentro da margem, e também com a pesquisa do IPESP, né, que foi... É, IPESP não, do... como é que chama?
Poder Data Band.
Não, que seguiu, que substituiu da Márcia Cavallari, que substituiu o Ibope.
IPESP
é da XP. Está tudo confluindo. Está tudo confluindo. E tem pesquisa eleitoral da XP também. Rapidinho, resumindo.
Lula, 38%, está em primeiro. Na sequência, Bolsonaro, em segundo, com 26%. Ciro é o terceiro, com 10%. Moro, quarto, com 9%. Mandetta tem 3%. Dória tem 2%. E Guilherme Boulos, 2%.
Em segundo turno da XP?
Foram 10 cenários. Lula tem 49% contra 35% de Bolsonaro. Lula contra Sérgio Moro, 48% para o petista contra 35% do ex-ministro. Lula e Ciro Gomes, 45% a 30% para Lula, 48% a 25% de Lula contra Mandetta, 49% a 21% de Lula contra Eduardo Leite. Já Ciro venceria Bolsonaro por 43% a 33%. Nas demais simulações com Bolsonaro, ele perderia para Moro, na verdade... tecnicamente empatado, né? Moro 34, Bolsonaro 30, Bolsonaro 37 contra 34 de João Dória, Bolsonaro e Mandetta numericamente empatados 35 a 35 e Bolsonaro 35 contra 32 do governador do Rio Grande do Sul.
Escuta, senhores institutos de pesquisa, vamos parar de botar o Moro como candidato? Alguém acha mesmo? Jura? Jura que vocês acham possível? Ele não será o candidato do centro. Se houvesse um. E no caso de ele sair com mais, tendo outro candidato de centro, outros candidatos, bom, aí assim, a única chance é o Bolsonaro não estar no segundo turno, mas não seria Moro, acho, né? O Datafolha também fez pesquisa.
A reprovação a Bolsonaro, Reinaldo, subiu e atingiu 51%. É o maior índice nos 13 levantamentos feitos pelo Datafolha desde que o presidente assumiu o governo em 2019.
Essa reprovação, desculpa, Bob, essa rejeição é ao Bolsonaro, não é ao governo, tá? Que é aquela, porque assim, tem o aprova-desaprova.
Uhum.
Tem o aprova-desaprova. Que é aquele que aparece 63%, acho, no Poder Data.
Uhum.
Né? Isso é uma coisa. Se aprova ou desaprova? Papo, um branco no preto. Isso aqui é avaliação de ruim, péssimo, ótimo e bom e não sei o quê. Tá? Que é sempre mais baixa. Vai, Bob.
Reprovação, então, subiu e atingiu 51% agora nessa pesquisa. Na rodada anterior, que foi realizada em maio, Bolsonaro tinha o governo avaliado como ruim e péssimo por 45% das pessoas ouvidas. Já a avaliação positiva do presidente, que havia atingido o pior nível em março, 24%, continua agora em 24%. Regular, eles caíram de 30% para agora 24%.
E tem uma segunda retranca aí sobre Datafolha também, que pega a avaliação do Bolsonaro.
Honestidade, desonestidade, essas coisas.
Sim.
Em junho de 2020, 48% viam o presidente como honesto e 38% como desonesto. Agora, houve uma inversão, com 52% vendo desonestidade no Jair Bolsonaro e 40% probidade, honestidade. No começo do mandato, em abril de 2019, 59% enxergavam Bolsonaro como sincero. O número caiu para 48% em junho de 2020, agora chegou a 39%, caiu 20 pontos desde o início do governo.
Olha, é claro que as pesquisas são péssimas, é claro que se a eleição fosse hoje, ele seria derrotado, liquidado pelo Lula nas urnas, né? Por uma esmagadora maioria. Quer dizer que as coisas vão ficar assim? Não, ainda falta muito tempo para a eleição. Não quer dizer que as coisas vão ficar assim, faltam 15 meses ainda para a eleição. Né? Pode mudar nesse tempo? Pode mudar nesse tempo. O que o Bolsonaro está fazendo para que mude, ele pessoalmente, nada. Eles estão apostando que a recuperação da economia vá operar essa mudança, mais a reestruturação do programa Bolsa Família e etc. Há óbices a isso? Há. A recuperação da economia até chegar aos pobres demora. A mudança no Bolsa Família, o auxílio emergencial, muito menor do que aquele dado, cria um contraste aí que é sempre muito perigoso. As pessoas, às vezes, e fazem muito bem, se acostumam com um pouco de miséria a menos, entendem? Eu vou falar de novo. As pessoas acabam se acostumando e se apegando à miséria a menos. E quando voltam ao padrão da miséria, é sempre muito difícil. Leiam Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Porque ali, na parte mais encantadora do livro, Vale o Bene, é um momento cultural, Vale o Bene, você não...
Momento cultural.
Quando chovia, quando tinha um pouco de verde, assim a Vitória, ela já imaginava deixar a rede para dormir numa cama de ripa. Que era um pouquinho de esperança. Aí a coisa danava tudo, já não tem mais cama de ripa. Já é a realidade crua, seca, em que a baleia é morta. A cadela, na cena mais devastadora da literatura brasileira. Né? Então não é fácil. Agora, ele poderia ao menos buscar um temperamento de integração. Não, mas ele não quer saber de nada disso. Ele não quer saber. Ele quer ameaçar as pessoas. E pelo visto, pela fala de ontem, está convencido também de que vai perder. Que ele disse que um lado não aceitaria. Ele disse, e esse lado seria o nosso. Admitindo a derrota. Se saírem números de pesquisa eleitoral do Datafolha ainda hoje, a gente divulga aqui.
Combinado.
A Franciele depois hoje na CPI. Vamos lá.
Franciele Fantinato, Reinaldo. Ela é ex-coordenadora do PNI, o Programa Nacional de Imunizações. E ela afirmou que o processo de vacinação no país teve dois problemas principais. O número insuficiente de doses de vacinas e a ausência de uma comunicação publicitária efetiva e uniforme. Indagada especificamente sobre o comportamento antivacina do presidente Jair Bolsonaro, ela disse o seguinte: eu preciso de apoio que seja favorável à fala em relação à vacinação. Quando o líder da nação não fala favorável, a minha opinião pessoal é que isso pode trazer prejuízos.
Bom, o que vocês acham? É evidente, né? É evidente que tem um monte de gente que, inclusive, se recusa a tomar vacina, estimulada pelo senhor presidente da República, quando ele deveria dar um exemplo. No mundo inteiro, a quase totalidade dos líderes posou recebendo vacina. Ele fez o contrário. Né? Que mais que nós temos aí? Por que ela saiu do cargo? Ela falou, é isso?
Isso. O desempenho dela, ela deixou o cargo oficialmente ontem, mas o desempenho foi classificado como satisfatório, tanto que ela foi passada da condição de investigada para testemunha, o desempenho dela na CPI hoje.
Testemunha na CPI, tá.
Franciele Fantinato também foi questionada sobre o motivo da saída, aí sim, do Programa Nacional de Imunizações. Ela alegou motivos pessoais, também culpou a politização em relação às vacinas. Nesse aspecto, ela falou sobre o presidente Jair Bolsonaro, mas sem citar o nome dele. Diz que a politização em torno das vacinas foi feita principalmente pelo líder da nação. Esse foi o termo que ela usou.
Eu diria principalmente não, foi feita só por ele. Foi feita só por ele. Venho cá, eu vou insistir nesse negócio. Eu fico muito irritado quando alguém diz assim, o Dória também politizou a vacina. Em quê? Em quê? O governo só se apressou, inclusive, em tentar comprar vacina quando viu que não dava mais para impedir a Coronavac. É mentira que o Dória politizou a vacina. Agora, ele é um pré-candidato à presidência. Será que tem de ser proibido? Não se pode mais disputar a presidência no Brasil para não ofender Jair Bolsonaro? E pelo visto, né? Você vê, tinha alguém que mandava ali no ministério, né? Tem o dono do pedaço. Quem que era o dono do pedaço? Vai.
Em outro ponto de destaque do depoimento, a ex-coordenadora do PNI disse que a decisão de retirar os presidiários dos chamados grupos prioritários foi do ex-número 2 do Ministério da Saúde, o coronel Elcio Franco. Essa determinação teria ocorrido em reunião em dezembro de 2020. Franciele disse ter discordado de Elcio e, no fim, o grupo acabou sendo mantido. Franciele Fantinato também relacionou o nome de Elcio Franco a outra decisão controversa do governo, a de reduzir as remessas de vacinas do consórcio COVAX Facility ao Brasil. O acordo foi fechado com cota para 10% da população, quando poderia ter atendido o dobro, 20%.
Vocês reparem que o nome desse senhor que continua no governo, ele saiu do Ministério da Saúde, mas ele continua no governo, acho que no Ministério do Onyx Lorenzoni, é isso? Só confirma isso para mim. O nome desse senhor aparece sempre como aquele que comanda tudo. Tudo bem, ele era o secretário executivo do Ministério da Saúde. Mas ele frequentemente aparece como a última palavra, não o general Pazuello.
Assessor da Casa Civil.
Assessor da Casa Civil, né? Do Onyx Lorenzoni mesmo. Né? Um coronel que vem das Forças Especiais. Isso significa ali o cara que é treinado ali no anticomunismo, na coisa da ideologia de direita, pra valer e tal.
Ele responde ao Luiz Eduardo Ramos.
Né? Luiz Eduardo Ramos, é. O Onyx Lorenzoni é secretário de governo, a secretaria de governo. Né? E tá lá com o general, servindo a um general. Depois dos maus trabalhos prestados no Ministério da Saúde. Ele está no governo, o Pazuello está no governo. Não é definitivamente aceitável. Né? E tem uma questão importante aí sobre as grávidas, que é também um serviço de informação. Vai lá.
A ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações também descartou hoje na CPI quaisquer irregularidades na aplicação de vacinas em grávidas. Disse que a autorização que deu teve como base estudos científicos. A explicação da ex-coordenadora foi considerada satisfatória e a acariação entre ela e a doutora Luana Araújo deve ser desmarcada, portanto. Ainda falando nesse assunto, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje que as grávidas sem comorbidades poderão se vacinar contra a Covid apenas com doses da Pfizer ou da Coronavac.
Muito bem, olha, vou mudar um pouquinho de assunto importante e eu quero dedicar um pouco de tempo a isso, porque eu já comentei, mas quero fazer aqui algumas lembranças. O ex-presidente Michel Temer concedeu uma entrevista, falou o quê? Vamos lá.
Defendeu que o Brasil deve mudar o seu sistema de governo, Reinaldo. Afirmou que o nosso sistema atual é roto e esfarrapado e citou como saída a adoção do semipresidencialismo. A gente já falou desse modelo aqui esses últimos dias. Seria algo parecido com o que ocorre em Portugal, por exemplo. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Temer disse ainda não acreditar no impeachment de Jair Bolsonaro por enquanto. Segundo ele, impeachment só seria viável com o povo na rua, pois o Congresso não derruba ninguém sozinho.
Bom, primeiro, o presidente nisso concorda com todo mundo que está indo para a rua, né? Senão não teria rua, certo? Bastava pressionar o Congresso. É. Se tem rua, é porque se concorda com isso, né? Quanto ao semipresidencialismo, eu devo lembrar que essa proposta, na verdade, originalmente, partiu do presidente Temer com um endosso claro à época do ministro Gilmar Mendes, né? Que chegaram a debater essa questão. E eu já disse, e agora o Roberto Barroso recupera o debate. Tem aí uma certa disputa para saber quem tem a paternidade da ideia. A paternidade da ideia é inequivocamente do ministro Gilmar Mendes. Né? Chegou a conversar isso com o presidente Temer. Chegaram a pensar em enviar uma emenda a respeito, mas aí a coisa toda degringolou e desmoronou. Eu insisto. Eu sou parlamentarista. Eu defendo o sistema distrital misto. Né? Quem não sabe, nós explicamos aqui mais no detalhe. Mas, ao mesmo tempo, eu sou realista. Eu reconheço que existe uma força do presidencialismo no Brasil que você não elimina assim. O brasileiro quer saber quem é o presidente. Vamos ter o presidente. Com algumas funções restritas. Literalmente, a rainha da Inglaterra. Cuida de questões que dizem respeito ao Estado. Agora, governo fica com um primeiro-ministro. Sob a responsabilidade do Congresso. Inclusive, ao responsabilizar o Congresso pelo resultado, eu garanto que as coisas podem ser bem melhores. Né? E você elimina de sair das taras da reeleição que destrói a institucionalidade. É isso aí.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Contra fatos não há argumentos. Mais carbono na atmosfera é mais aquecimento no planeta. Compromisso JBS Net Zero 2040. Vamos investir US$1 bilhão em ciência, tecnologia e em novas práticas agrícolas para zerar o balanço de nossas emissões até 2040. Não vai ser fácil, mas já começamos a tirar isso do papel. Saiba em jbs.com.br/netzero. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone, 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo o que você e sua família precisam pra se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800-940-2357.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite tá lá também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipom no sabor lá em casa tem.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8h30 da noite. Nesse período, você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h03. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. É da coisa. A gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, nos 2 minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro. Vai, Quatro. Ben, pegou uma música aí que eu mandei por e-mail?
Ah, vou pegar. Vou pegar aqui.
Vamos lá, o que, que nós tem aí, molecada?
Mais um estudo desmentindo fake news do presidente Jair Bolsonaro,
Nossa.
Reinaldo.
Nossa. Não, lá. Olha, você fala assim, tá vendo? É perseguição.
Ai, desculpa. É mania. Vou mudar meu tom.
Eu não posso falar nada, pô. Eu não posso falar nada. Logo, tudo que eu falo é checado pela ciência. Entende? Como se eu tivesse agora que só dar opinião. Eu não sou cientista, pô. Eu tô falando aí. Né? Pode falar, pode dar opinião, pô.
Vai. Uma pesquisa feita no Chile mostra que a Coronavac teve 86% de efetividade na prevenção de mortes provocadas pela Covid no país. O levantamento mostra ainda que a vacina previne em 90% a necessidade de internação e UTI. E em 65% o surgimento de casos da doença. Os dados têm como base a campanha de vacinação realizada no Chile, ou seja, é pesquisa grande, Reinaldo, feita com mais de 10 milhões de chilenos. O estudo foi publicado na revista científica New England Journal of Medicine.
Tá aí. Né? É muito impressionante, que a despeito desses dados todos, o presidente continue a insistir na não efetividade da vacina. Só que mais impressionante do que isso ainda é o fato de essa, Vale o Bene, ser uma das vacinas oficiais do Brasil. É. Do governo dele. Também. Ah, mas aí ela tem um problema. Ela foi criada pelo Dória. Né? Criada pelo Dória? Desenvolvida aqui no Butantan em parceria com o laboratório chinês. Ou o Butantan fez a parceria com o laboratório chinês. E forçou o governo a se mexer, porque senão teria demorado ainda mais. E a Butanvac, que é fundamental, porque tudo indica que o Brasil nós vamos ter que fazer, sim, terceira fase de vacinação, vai ter vacinação todo ano, uhum. O Coronga veio para ficar, ele adora o alfabeto grego, que tem a aba, tem a variante lambda, que está na América Latina, depois tem a alfa, depois tem a pi, e assim vai. Entende? Vírus. Tenta lá negociar com ele. Né? Um que tentou negociar com o vírus foi o Osmar em Terra. Né? E nós vimos o que deu. Vamos lá.
Falando ainda do Instituto Butantan, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o início dos testes da Butanvac em humanos, no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, no interior paulista. A primeira fase do estudo vai envolver 418 voluntários com o objetivo de avaliar a segurança desse imunizante. Os participantes serão divididos em 4 grupos. 3 vão receber a vacina com doses diferentes e o último, uma versão placebo. A expectativa é que a aplicação comece nos próximos dias, segundo o próprio diretor do Butantan, Dimas Covas. Fases 2 e 3 vão envolver até 5 mil voluntários e a previsão é de obter os resultados em até 20 semanas.
Eu fico com a minha cabeça muito rápida, eu fiquei com um ar meio de riso quando o Vólio lia, porque eu falei assim, vai começar o teste em humanos. Aí eu pensei, faz um teste ideológico antes, para ter a certeza de que está falando com humanos mesmo. Entendeu? Quer que eu explique a piada? Não vou explicar. Que marca não tem aí? Vai.
Prefeitura de São Paulo antecipou a vacinação contra a Covid de pessoas com 38 anos. Esse grupo será vacinado amanhã.
Ah, chegou a minha vez.
Aí, ó, 38. Boa. O meu tá longe, 25. Esse grupo de 38 será vacinado amanhã. Antes, seria imunizado na segunda-feira. A segunda, aliás, virou a data de vacinação das pessoas com 37 anos. A faixa também foi antecipada.
E o governo de São Paulo confirmou a circulação da variante Delta entre pessoas que não viajaram ao exterior e estuda a possibilidade de antecipar a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. E acho que eu ouvi que a variante Delta já apareceu em 6 estados. Tamo aí no alfabeto grego, mas um dia a gente se livra. É isso.
Todo mundo busca a melhor taxa de financiamento para mudar de casa no presente. Mas para ter tranquilidade mesmo, você precisa da segurança do melhor negócio no futuro. No Bradesco, você tem taxa a partir de 3,95% ao ano, mais a remuneração da poupança. Além da melhor taxa hoje, você tem a flexibilidade para mudá-la amanhã. Simule no site do Bradesco Crédito Imobiliário e tenha aprovação em até uma hora. Bradesco, construa seu futuro. Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
A marginal do Rio Tietê está travada no sentido da rodovia Ayrton Senna, desde o Cebolão até o Parque São Jorge, no sentido da Castelo, a partir da ponte Cruzeiro do Sul até o final. Hermano Marquete, Marquês de São Vicente funcionam bem. Quem utiliza a marginal Pinheiros, parada desde antes da Avenida dos Bandeirantes até o Parque Vila Lobos, no sentido da Castelo, e a partir do Jockey até o final, no sentido de Interlagos. A tecnologia Texaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Faça o mesmo, escolha a Voline, lubrificante tem que ter o T de Texaco.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
A gente faz uma coisa, imposto de renda, depois aí vem todo o capital brasileiro, não quer saber? Então vamos fazer o seguinte, vou fazer uma mistura aí, vou fazer uma coisa que eu quero. Tá,
Pouca gente, Reinaldo, gostou da proposta de reforma do imposto de renda feita pelo Ministério da Economia. Dizem que ela não simplifica nada, só aumenta a cobrança do imposto. E Paulo Guedes tenta convencer as pessoas exatamente do contrário. Hoje ele almoçou com boa parte do PIB brasileiro, com grandes empresários, entre eles Luiz Helena Trajano, da Magazine Luiza, André Esteves, do BTG, e Josué Gomes da Silva, a gente falou dele dessa semana, da Coteminas, e eleito presidente da Fiesp, filho do ex-vice-presidente José Alencar. Guedes quer o apoio desses nomes para convencer o Congresso a cortar até 40 bilhões de reais em subsídios de vários setores, em troca ele diz que vai reduzir em até 10 pontos percentuais o imposto de renda das empresas.
Imposto de renda das empresas, agora vai pegar também, vai pegar muito a classe média, né? Que vai, assim, é incrível que o governo incentive formas outras de contratação de empregados para depois ir lá e tentar sobretaxar. Nós vamos ainda falar no detalhe desta reforma, dessa proposta, que tem aspectos muito negativos. Agora, quanto a cortar 40 bilhões, aí meu filho, precisa ver. Né? Corta-se de repente assim, sem, por exemplo, se cortar o que tem de incentivo para a indústria química, não tem elevação de preço, não tem risco nenhum, vai dar tudo certo. Ou mesmo de um setor da economia sofrer um prejuízo imediato, vai ter um plano de corte de subsídio ou vai ser na facada? Tudo na base do improviso, como costuma ser. É isso que a gente tem que ver. E a inflação de junho, rapidinho?
Ficou em 0,53% no mês, pior resultado desde 2018. No acumulado em 12 meses, Reinaldo, o avanço é de 8,35%, bem acima do teto da meta do governo, que é de 5,25%.
É isso aí. Não tem música hoje, tio. Tem um LED de Zeppelin aí pra vocês. Nossa,
clássico.
É isso aí, um comercial.
Todo mundo busca a melhor taxa de financiamento para mudar de casa no presente. Mas para ter tranquilidade mesmo, você precisa da segurança do melhor negócio no futuro. No Bradesco, você tem taxa a partir de 3,95% ao ano, mais a remuneração da poupança. Além da melhor taxa hoje, você tem a flexibilidade para mudá-la amanhã. Simule no site do Bradesco Crédito Imobiliário e tenha aprovação em até uma hora. Bradesco. Construa seu futuro. Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
Regis Bittencourt travada para quem segue no sentido do interior desde o Largo do Taboão até passagem por Embu. No sentido de São Paulo, problemas desde antes de Itapecerica até o Rodoanel. O Rodoanel está travado pela pista externa no sentido da Dutra desde antes da Castelo até a Regis. E 10 quilômetros de congestionamento pela pista interna para se aproximar da Regis Bittencourt. A Raposo também, viu? Vai mal do Butantã até Coti no sentido do interior. Fogo de Chão traz Bonin Ribeye, corte rico em sabor e altamente marmorizado na sua experiência completa por tempo limitado. Experimente!
Muito bem, molecada. Nos 2 minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro, o Guedes tem um sonho. Qual é o sonho do Guedes? I have a dream.
Um dos sonhos, dos objetivos do ministro Paulo Guedes, do governo Jair Bolsonaro...
Um é impedir empregada de padres, né?
Esse ele conseguiu já, né?
O outro empregada sonho... todo mundo, por muito tempo.
O outro sonho do Guedes, então, Reinaldo, é colocar o Brasil na OCDE, o chamado Clube dos Países Ricos. Só que, segundo informa o colunista Jamil Chad, o que afasta o Brasil hoje da organização... exatamente o governo Bolsonaro, mais especificamente a questão ambiental, que foi destruída na gestão Ricardo Salles. A OCDE deve divulgar nos próximos dias um documento apontando falhas na política ambiental brasileira e sugerindo reformas nela. A entidade criticou as propostas de flexibilização do licenciamento ambiental e o crescimento do desmatamento no país. Também quer que o governo reavalie sua estratégia de biodiversidade.
Esse Jamil Chad aí, esse nome aí é brasileiro, esse daí? Isso daí é brasileiro? Jamil Chad?
É brasileiro.
É brasileiro, né? Falando mal de mim. Beijo para Jamil Chad, grande, grande jornalista. É isso, as pessoas acham que podem fazer escolhas contra a civilização e depois integrar um clube de civilizados. Resultado, as pessoas ficam com medo, que chegue lá, comece a limpar o sapato na mesa, entendeu? Palitar os dentes na mesa. É, fica com medo. Né? Sei lá, de sofrer um ataque de perdigoto. Né? Rapidinho, Haiti.
Autoridades do Haiti anunciaram a morte de 4 pessoas e a prisão de 2 supostos assassinos do presidente do país. Ele foi morto a tiros na madrugada de ontem. A gente trouxe a informação na residência oficial em Porto Príncipe.
Olha, uma conspirata, um golpe de quinta categoria, né? Enfim. Faz muito tempo já que só é um país se você for um imperista. De qualquer outro ponto de vista, não é mais. Né? É isso aí. Valeu.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, e nós recomendamos aqui, recomendei em 1971 o documentário do Asif Kapadia, né? Estamos tocando músicas agora, né? E aí nós temos aí um clássico, né? Stairway to Heaven, clássico. Led Zeppelin. É isso aí, amanhã estamos de volta. O Bob não, que o Bob vai cuidar do pescoço dele amanhã. O tio Rei acertou o diagnóstico. Tchau.
Não faça isso em casa. All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts
na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Tragédia no litoral do Paraná. Tombamento de ônibus com time de futsal deixa 2 mortos e 22 feridos. Acidente provocou outro na rodovia. Um